Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Hélder Leal Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida. Olá e muito boa noite para ti que estás a ouvir. Está aberta mais uma sessão de Base de Copos, o podcast onde vamos falar sobre política e toda a atualidade numa amena cavaqueira. Tenho, como já habitual, os nossos membros do painel, Hélder Leal Rodrigues, pessoa que é líder em empresas de construção de material para educação física. Hélder, muito boa noite.
Boa noite a todos. Espero que estejam bons, espero que tenham passado bem a semana. Bem, infelizmente também no material de ginástica, infelizmente estamos a passar uma fase difícil.
É verdade, temos todos. Tenho também como membro da Base de Copos, João Galrinho, líder da empresa que faz base para tapetes de rato. João Galrinho, muito boa noite.
Muito boa noite. Pronto, o comércio de tapetes de ratos está a funcionar lindamente, porque é de ratos de computador e não os ratinhos, seres vivos, e jamais me passaria pela cabeça seguir por esse segmento para depois ter de levar com o pessoal do
Mas país. Olha, João, a base que tu me deste não funciona, isto tem um hambúrguer desenhado, eu tentei comer e não resultou.
Opa, é porque está muito realista. Está muito realista, mas tens de controlar os teus ímpetos, pá. Olha.
Hélder, mostra uma base que tem um hambúrguer. Como já é habitual, Base de Copos, todos estamos a ser acompanhados por uma bebida. Hélder, o que é que bebes hoje?
Eu hoje estou a beber um Bushmills, um whisky irlandês. Não sei se vocês sabem, é a destilaria legal mais antiga do mundo, desde 1608. Infelizmente, o whisky que eu bebo é um bocadinho mais recente, porque os mais caros são também os mais velhos.
Muito bem, eu estou acompanhado de uma Heineken, cerveja de pressão, tirada em casa, através do sistema Sub. Galrinho, o que é que estás a beber?
Uma bebida especial, muito especial, e a maioria das pessoas gosta bastante, chamada Pista. É do Luso, chama-se Água.
Água, olha, boa. Água, ainda bem. Muito bem, por falar em água. Vamos falar sobre socialistas e receberem dinheiro? Vamos? Se calhar vamos começar. Bem, trago o primeiro tema desta semana, a chamada bazuca europeia, é verdade. Vamos passar por uma das situações inéditas na história da nossa democracia. Vamos ter um governo socialista a receber uma catrefada de dinheiro da União Europeia, e que neste momento está mais feliz do que um conjunto de raparigas de 14 anos quando anunciaram Justin Bieber no Rock in Rio. É verdade, portanto, o governo tem este conjunto, o chamado Plano de Recuperação e Resiliência, tem um guião que define as prioridades, o que ele já teve para consulta pública, e esta versão preliminar traz três fatores essenciais. Temos a resiliência, onde há uma injeção, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja na habitação, espaços sociais, florestas. Temos também uma preocupação do dinheiro recebido da União Europeia, são mais de 16 mil milhões de euros, para ser investido na transição climática, onde se destacam a descarbonização da indústria, a expansão do metro do Porto e Lisboa. Temos também um metro ligeiro de Odivelas-Louras, uma linha BRT do Campo Alegre, entre outros. Por fim, também temos a aposta na transição digital. É verdade, este governo que tem tanto feito com tanta poupa e circunstância, uma evolução e uma transição digital, tem também uma verba destinada para a escola digital, para empresas do chamado setor 4.0 e a administração pública digital. Bom, é uma grande bazuca, aliás, neste momento a grande preocupação é mesmo saber se há ou não transparência nestes fundos. O Presidente já reconstituiu uma equipa que vai vigiar. Já se fala nisso. Sei também que os cidadãos puderam participar. Hélder, eu acho que tu chegaste a participar e deste alguns contributos.
Participei, aproveitei a consulta pública para enviar algumas propostas, a título pessoal, a título individual, essencialmente para o meu conselho, o Barreiro. Mas deixa-me só pegar no último ponto que tu abordaste relativamente à transição digital. Parece que há uma coisa que está esquecida. Nós estamos em 2021. Querem fazer uma grande aposta no 5G, na transição digital, ainda há zonas do país onde não há sequer rede móvel.
É verdade.
Eu vejo pouca preocupação nisso. Acho que o plano devia, em primeiro lugar, garantir todo o país tem rede móvel e consegue ter acesso à internet, no mínimo. Porque mais uma vez vemos o Estado Central a tratar o país como um todo, como igual, quando há imensas assimetrias ainda, por esse país fora, e esta bazuca europeia devia ser aproveitada para corrigi-las. Não me parece que isso vá acontecer. Além disso, durante este período, enfim, este período de 50 anos que andamos a discutir a questão do novo aeroporto de Lisboa, podíamos aproveitar, primeiro, o facto de já termos um aeroporto em Beja pronto, que é até o único aeroporto do país com capacidade para receber os maiores aviões, e, portanto, o plano de recuperação e resiliência podia apostar no investimento na ferrovia, nomeadamente uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Beja, que resolveria o problema do aeroporto com um aeroporto que já está pronto. Relativamente ao resto, acho que não é muito importante agora estar a referir para o nosso podcast, os meus contributos estão muito, muito ligados ao Conselho, mas...
Onde é que temos de ler os contributos? Para os curiosos.
Estão na minha página de Facebook. Eu publiquei lá os contributos que dei. Que por acaso há um deles que vai contra aquilo que é o desejável pela Comissão Europeia. A Comissão Europeia não quer que se façam estradas e pontes. Eu proponho uma ponte que, atenção, está justificado primeiro do ponto de vista ambiental, porque iria permitir que houvesse menos carros a fazer 16 km, passariam a ter que fazer só 400 metros. Enfim, além de que iria resolver um problema que existe de assimetria entre o Conselho do Barreiro e os Conselhos...
Desculpa, estamos a falar de uma terceira ponte sobre o Tejo, é isso?
Não. Estou a falar da ponte Barreiro de Seixal.
Sugeririas?
Não entrei por essa questão, apesar de podemos entrar na questão da terceira travessia do Tejo, que estou tendencialmente favorável, naturalmente, queria corrigir imensos problemas do Barreiro, mas... como prioridade, até porque é mais rápido e mais simples de construir, uma ponte Barreiro Seixal que teria apenas 400 metros, teria um investimento irrisório para aquilo que vem da bazuca europeia e, portanto, achei por bem dar essa sugestão ao governo, mas temo que não vá ser acolhida, até porque o próprio executivo camarário não fez força para que isso acontecesse.
Galrinho, tens alguma coisa a dizer sobre esta chamada bazuca europeia?
É assim, eu para ser sincero, eu não andei a ler com detalhe aquilo que consta dos termos da documentação que tem vindo a ser publicada por parte da União Europeia sobre estas questões. Posso-me basear naquilo que vou lendo nas notícias e também comentando um pouco aquilo que já foi dito por vocês. O que eu acho é que acima de tudo, em termos das quantias que são faladas, né, largas centenas de milhares de milhões de euros, para serem aplicados na economia dos vários Estados-membros, o facto de uma boa porcentagem desse mesmo valor ser a fundo perdido é algo bastante relevante, porque, de facto, com a crise que nós vamos atravessar fruto da pandemia, é importante que, de facto, haja esse sinal da parte da União Europeia de que, por um lado, os Estados não vão estar a fazer investimentos nas suas infraestruturas e nos seus serviços, em que depois vão ter de estar a endividar para pagar essa mesma injeção de dinheiro. Portanto, é bom que uma parte do montante do âmbito da bazuca seja a fundo perdido. Aquilo que eu queria dizer é que eu queria acrescentar é que essas verbas, da ideia que eu tenho, são essencialmente atribuídas para, como é que eu ia dizer, para projetos macro, não é?
Onde sim, se me permites... A aposta, sim, na economia corresponde a cerca de 30% do valor total. 70% é investimento público, puro e duro.
Exato. Estamos a falar do plano macro, digamos assim. Agora, eu acho que Portugal está a ter, e acredito que muitos dos países, isso também esteja a acontecer, esteja ocorrendo na União Europeia, haja um problema, está a haver um problema no curto prazo e que depois vai estender no médio prazo, tem que ver com os negócios e com as atividades que foram prejudicadas pela pandemia e que estão a receber fundos e apoios do Estado, em regra, em muitas atividades, bastante aquém, mas mesmo muito aquém daquilo que foram as perdas reais que esses negócios tiveram. Eu consigo perceber a lógica que está por trás da bazuca e que não sirva para corrigir esse tipo de situações. No entanto, não sei até que ponto também não se tem de começar a pensar numa resposta não só europeia, mas também nacional, para que, de facto, os apoios sejam efetivos, sejam apoios substanciais na área da cultura, para compensar as perdas na restauração e na hotelaria, em N, setores de atividade que perderam milhões e milhões de euros, e que, apesar de eu perceber que a bazuca não tenha de ser direcionada para aí, porque tem que ver com investimento macro, digamos assim, com um grande investimento, o que é facto é que, se não houver um apoio efetivo já mais rapidamente da parte dos Estados, teremos problemas bastante sérios. Portanto, a não ser até que ponto esta bazuca não poderia ser complementada também com linhas de algumas traves mestras quanto ao apoio a dar por parte dos Estados-membros à sua própria economia nos setores de atividades que foram prejudicados. Eu acho que se houvesse um complemento, vá, digamos assim, ou se isso viesse nos termos daquilo que é a atribuição dos montantes da bazuca, eu acho que talvez seria mais produtivo, porque além de precisarmos desse investimento, há N setores de atividade que já estão a ser prejudicados e que vão continuar a ser prejudicados no futuro. Ainda para mais, quando estamos agora a sair de um segundo confinamento e não estamos livres de entrar num terceiro confinamento.
Corrinha.
Quando que foi apresentado na quinta-feira, aqui e acolá, começar a correr mal e tivermos de voltar a confinar, não é?
Galrinho, não querendo interromper,
exato.
Fala já no terceiro desconfinamento, mas a verdade é que ainda agora os cafés abriram. Não sei se já conseguiram marcar cabeleireiro ou beber o café ao postigo ou a Bela da Jola.
Consegui marcar cabeleireiro para amanhã. Já não havia vaga para hoje.
Olha, eu só consegui para a semana. Foi a pior estatística.
Como o meu pai, se é um pequeno pormenor, como o meu pai me cortava o cabelo até aos 14 anos, ele tomou a gentileza de cortar o cabelo, uma espécie de apelo ao regresso a esses belos tempos de adolescência.
Ótimo. Carrinho, queres falar então do regresso à adolescência, do desconfinamento? Tu que és a única pessoa que não está em teletrabalho, portanto, não chegaste a confinar à semelhança de mim e do Hélder, que somos os burgueses, não é? É verdade, somos os burgueses de teletrabalho. O que é que tens a dizer sobre o plano de desconfinamento?
É o seguinte, o que é que eu tenho a dizer? A ideia que eu tenho, e é um bocado consentânea com a generalidade da análise que é feita, é que, de facto, é um plano de desconfinamento com bastantes fases, isto basta observar os drafts que têm vindo a ser publicados, em que os graus de abertura vão aumentando tendencialmente 15 em 15 dias, portanto, há a haver alterações para seguir o plano em frente ou para fechar um pouco mais, terá sempre avaliado 15 em 15 dias. É bastante conservador, daquilo que me parece. Temos agora aqui, neste plano, em que abriram as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo, a venda ao postigo, estou a dar alguns exemplos, cabeleireiros, manicures, livrarias, comércio e bibliotecas. Pronto, em traços gerais foi isto que abriu agora a 15 de março. A partir de 15 de março, a partir de hoje, do dia em que estamos a gravar, eu não sei até que ponto é que não se justificava, não, face aos problemas que isto depois vai causar no futuro, termos aberto também, eventualmente, ao segundo e ao terceiro ciclo, por exemplo, à abertura das escolas, porque as pessoas não têm bem noção, e já há estudos feitos sobre isso, sobre o atraso em termos estruturais que existe a nível do ensino, especialmente em famílias que não têm capacidade dos seus filhos serem acompanhados e terem apoio à extra-escola, em que depois vão pagar com juros aquilo que foi o período em que as escolas estiveram fechadas. Basta ver, por exemplo, que em Inglaterra tiveram números absurdos, absurdos em termos de casos antes de iniciarem o segundo confinamento, e que as escolas nunca fecharam. As escolas, no segundo confinamento em Inglaterra, nunca fecharam. E isto para dizer o quê? Que, de facto, as escolas é algo tão delicado, mas tão delicado, e que tem de se conciliar tudo com as questões de saúde pública, com as questões de desenvolvimento das crianças, em que, nessa ponderação de valores, em Inglaterra, por exemplo, entendeu-se que as escolas não deviam sequer de fechar. Eu, não, se calhar, pronto, não teria essa opção tão liberal, digamos assim, não sei até que ponto também não terá contribuído para que depois os números tivessem-se mantido tão elevados no Reino Unido, mas eu para já nesta fase teria desconfinado se calhar o segundo ciclo e o terceiro, por exemplo. E outra coisa que eu também estava de dizer é o seguinte, é que o confinamento, este desconfinamento é descrito pelo próprio governo como sendo, num dos drafts que andaram a circular, como sendo um confinamento lento, baseado e gradual. Segundo eu pude observar também, baseia-se essencialmente em dois critérios para se desconfinar, ou seja, para passar para o nível seguinte. O primeiro tem que ver com o índice de transmissibilidade, desejavelmente tem de estar sempre abaixo de 1 para se passar para as fases seguintes, e com o número de casos por 100 mil habitantes, que tem de estar solidamente, digamos assim, abaixo dos 120 para se poder avançar para, entre aspas, fase seguinte. Agora, o que é que nós verificamos? É que estamos a iniciar hoje o plano de desconfinamento num momento em que o número de casos por 100 mil habitantes é de 102 casos por 100 mil habitantes, quando o limite é os 120. Portanto, nós estamos aqui numa situação em que, pela análise puramente matemática, isto parece estar aqui um bocadinho na fronteira. O que é que eu quero dizer com isto? É que, apesar de Deus apoiar...
Se me permites,
muito rapidamente.
Só para dar a nota que entre a data da apresentação do plano e o dia de hoje, inclusive, aproximámos-nos daquilo que é o limite do razoável para se manter o plano.
Exato, e é aí que eu quero chegar e que eu quero terminar dizendo o seguinte: se de facto o limiar aos 120 casos por 100 mil habitantes, nós corremos o risco de, dentro de, sei lá, duas semanas, um mês, em futuras avaliações, temos de voltar a confinar tudo, porque de facto estamos aqui na fronteira que o governo estabeleceu e em conjunto com os especialistas, estamos efetivamente próximos desse tal limite. Portanto, isto... Lá está, isto é uma situação muito complicada, eu não sei até que ponto é justo estar a criticar demasiado o governo nessa situação, porque em teoria faz sentido que o desconfinamento seja gradual e lento e faseado nas expressões que foram utilizadas, mas por outro, atribuímos como metas valores que se calhar mais cedo ou mais tarde vamos ter de voltar atrás. E voltar atrás com aquilo que já foi perdido e com os tempos e tempos, as semanas em que o país já esteve em confinamento, tomando o primeiro com o segundo, isto vai começar, pronto, além do cansaço que já causa nas pessoas e nos problemas económicos que isto está a causar, eu acho que nos arriscamos a ter uma situação de uma desobediência generalizada e ativa, digamos assim, como temos visto em alguns países na Europa, como na Holanda, por exemplo. Eu acho que corremos esse risco sério. Sem querer culpar, só para terminar, sem querer culpar as pessoas ou o governo por essas situações, o que é facto é que estamos a chegar a um ponto em que as coisas começam a ficar socialmente incomportáveis. No fundo é isto. E esperemos que as coisas corram efetivamente pelo melhor, para bem de todos, não é? Não é óbvio. Mas eu não estou particularmente otimista.
Hélder, achas que o país vai virar um grande lapo? Ou vamos cumprir e apenas...
Eu acho que à medida que a temperatura vai subindo, vai haver um maior relaxamento das pessoas. Até porque convém não esquecer que continuamos com o dever de recolhimento. Mas acho que será difícil de continuar à medida que a temperatura vai aumentando. Portanto, para o governo ter sorte... No cumprimento, era vir uma chuvada. Agora, relativamente ao plano, o plano em si, não critico no geral o plano, ou melhor, a divisão com que foi feito, colocando as metas, dividindo por áreas, mas acho que o plano falha ao não ter em conta o plano de vacinação. E além disso, que está aquém daquilo que é desejável, não sendo totalmente responsabilidade do governo, atenção, naturalmente, porque há aqui questões da negociação.
Isto em Portugal, feita, até em termos médios, acima do que é a média na Europeia, diga-se.
Mas é muito à tangente.
Sim,
é muito à tangente.
Não é como aquele gráfico que eles apresentaram, não é? Que parecia o triplo. Exatamente, não é?
exatamente. Sendo que até se tem vindo a esbater essa diferença.
Certo.
estamos aquém do desejável, efetivamente, relativamente aos dados mais recentes. Mas não é totalmente, não vou culpar o governo na sua globalidade dessa questão, porque, como sabem, a negociação das vacinas é feita pela União Europeia, depois distribui e está a haver muitas falhas no recebimento dessas vacinas. Agora não, a questão da AstraZeneca, que exato. Foi agora anunciado, foi suspenso também em Portugal a vacinação dessa farmacêutica. Corresponde até a uma percentagem muito significativa daquilo que Portugal encomendou. No entanto, há aqui um outro ponto, que aí é a responsabilidade exclusiva do governo, que já está a falhar hoje, que é o prometido, mas não executado, plano de testagem em massa, nomeadamente nas escolas que já abriram hoje. Isto devia ter sido o primeiro passo, e até antes delas abrirem. Isto não aconteceu. E sim, podemos chegar a um ponto em que muitas escolas abriram hoje, e daqui a uma semana turmas vão ter que voltar para casa. Temos de ter evitado isso. Se tivessem cumprido com o plano de testagem em massa. Espero que isso seja corrigido e que, quando agora, no dia 5 de abril, chegar ao segundo e terceiro ciclo, isso esteja a ser cumprido. Além disso, há aqui um outro exemplo de um plano de confinamento bem feito. No Reino Unido, o plano de confinamento é muito mais espaçado no tempo e estamos a falar de um país que está muito mais avançado na vacinação do que Portugal. O calendário é mais espaçado no tempo, é mais cauteloso, no fundo, do que aquilo que está a acontecer em Portugal. Mas eu gostava de inserir aqui, só para finalizar, um vazio que existe no plano de confinamento, que me parece fundamental. Não há uma única palavra relativamente ao levantamento dos prazos judiciais dos processos não urgentes. Está a irá arrasar nas próximas semanas a justiça, porque estão a acumular processos, estão a entrar novos processos, como é natural, isto vai tornar a justiça muito mais lenta e só está a prejudicar as pessoas. Eu confesso, eu não percebi a suspensão logo que aconteceu logo em final de janeiro. Não percebi, não fez sentido. Mas até, o que é certo é que até à data não há uma única palavra sobre essa questão, sendo que o governo prometeu eventualmente dar entrada com um projeto de lei na Assembleia da República para levantar os prazos, mas o que é certo é que até à data, entre o dia 9, data em que foi apresentado o plano de desconfinamento, ou melhor, dia 11, e o dia 15, parece que ficou esquecido esse assunto, que me preocupa bastante e que irá prejudicar muito as pessoas.
E ainda bem que falas nisso, é assim, eu por acaso sou suspeito para falar sobre isso, tenho lidado com tribunais recentemente, é verdade. E a verdade é que, neste momento, há uma proposta, mas ainda não foi aprovada na Assembleia. Estamos num pequeno limbo que acaba por causar algum transtorno para todas as partes envolvidas. Da realidade com a qual eu lido, normalmente, são sobretudo advogados, em nome individual, aquilo que tenho assistido é, e mesmo por parte dos tribunais, é uma total arbitrariedade. Tive vários julgamentos não urgentes que ocorreram durante este confinamento. Tive outras sessões que foram adiadas, portanto, acho que os próprios juízes acabaram por ditar como é que queriam que os prazos corressem no seu processo.
Questão é que os prazos não corriam. Mas os prazos não corriam.
É verdade, mas houve juízes que, e aliás causou algumas celeumas com algumas das partes envolvidas, houve juízes que requereram, deram prazos às partes para se pronunciarem, apesar de os prazos estarem interrompidos. Aliás, ainda agora cheguei a casa e tinha um prazo de 10 dias para responder a uma diligência num tribunal também de um processo não urgente. Portanto, a verdade é que os juízes acabaram por substituir-se ao legislador e alguns que estão a fazer os prazos correr, apesar de na prática e sob o ponto de vista formal os prazos estarem suspensos. Pronto, a verdade é que estamos à espera, os advogados estão à espera, há muitas pessoas dependentes disto, não só juízes e ministérios públicos, mas todas as partes envolvidas. E ainda mais quando se fala numa justiça célere, a verdade é
que... O Afonso a puxar a causa, como podem observar, que a falar em causa própria. Não, mas faz sentido.
Sobre o plano de confinamento, para acabar, porque o programa já vai longo, só estou muito indignado, é verdade, eu estou a fazer isto, como podem ver, com os fãs da Ferrari, eu queria ir muito a Portimão e o governo lixou isto tudo, os grandes eventos desportivos só abrem dia 3 de maio e o Grande Prémio de Portugal acaba dia 2. É uma perseguição para todos os fãs de desporto motorizado. E pior, é que eu também gosto muito de ténis e a final do Estoril Open é dia 2 de maio também. Portanto, faço anos nesse dia, poderia estar indeciso entre ir ver o Estoril Open ou a Fórmula 1, e vou ficar em casa porque eventos desportivos só dia 3 de maio. Acho que vamos ao Marquês, Galrinho, mas não posso ir nem à Fórmula 1, nem ao ténis.
É só ao ver.
Vê o lado positivo. Vê o lado positivo. Ficando em casa, consegues ver os dois ao mesmo tempo.
Isso é verdade. É verdade, mas olha, tinha muitas estradas para percorrer, muitos caminhos para fazer, e vou ficar em casa. Heller, ouvi dizer que as estradas são um tema querido para ti. Aproveito também para dizer que tenho um reforço no bar. Estou a trabalhar de licor beirão. A minha namorada acabou de me entregar. Helder, mas tu querias falar de estradas rotundas e autárquicas. O que é que tens a dizer sobre isso tudo?
Sobre estradas... Não é bem sobre estradas. Eu peguei no sábado, numa notícia do Observador, num levantamento que eles fizeram sobre algo que todos nós sabemos que acontece, que são obras públicas feitas pelas câmaras em ano de eleições. E eles pegam num exemplo muito concreto, pegam no exemplo das rotundas. Em ano de autárquicas, as autarquias estimam gastar 7 milhões de euros em rotundas. Só que isto vai para lá das rotundas, e toda a gente sabe que isso acontece de 4 em 4 anos. É um ano em que o poder local inicia todo o tipo de obras visíveis, muitas delas eventualmente inauguradas ao longo do ano, mesmo quando não estão totalmente terminadas. E vou-vos dar um exemplo muito concreto, que é na minha rua, no Barreiro, onde resido. Fizeram uma grande repavimentação, inclusive criando mais uma saída, que até era necessária, portanto, para criar maior fluidez no trânsito. Esqueceram-se das sarjetas. Taparam as sarjetas. E, portanto, vieram as chuvas, aquilo inundou. Fizeram uma grande inauguração, mas esqueceram-se daquilo que é o mais básico, que eram as sarjetas. Já não funcionavam não bem, e, portanto, decidiram tapá-las. E isto é
simples. Ainda para mais quando moras ao pé da festa do Avante, não é? Portanto, é duplamente incompreensível.
Não, estás a confundir com a casa da minha namorada. Estou a falar da minha mesmo. Não, que okay. É perto do rio.
Senhor Fedal, várias habitações tem Alder.
Não, eu só tenho... mas voltando ao que eu estava a dizer. Isto é sintomático do que acontece 4 em 4 anos. As autarquias aproveitam para fazer obras visíveis, pavimentações, rotundas... sinais de trânsito, tudo o que seja possível, pinturas de escolas, tudo o que seja possível mostrar. Foi feito. E isto preocupa-me essencialmente este ano, porque estamos num ano em que as autarquias deviam estar a focar-se no combate à pandemia e nas suas consequências sociais. Vemos o desemprego a aumentar, as dificuldades económicas e também, isto é muito importante, o isolamento dos mais idosos. Está a aumentar de forma assustadora. E as câmaras municipais deviam ter como prioridade apoiar estas pessoas, estas famílias e estes idosos que estão sozinhos. É menos visível? É, mas acho que era mais importante do que fazer certas obras que toda a gente vê que não são prioritárias.
Muito bem, Helder, a falar das estradas. Da minha parte, tenho a dizer que a minha rua é pouco alcatroada, claramente vivo numa freguesia periférica de Setúbal, e por isso a minha rua está lastimável. Galrinho, tens algo a dizer sobre rotundas ou tens alguma coisa para nos anunciar?
Não tenho nada assim de particularmente inovador para anunciar.
Então, não tinhas um preferias para anunciar? Rúbrica?
Não, antes de avançar para o preferias, eu queria só deixar aqui uma pequena nota de que, efetivamente, esse tipo de obras que aparecem em pleno período autárquico, período eleitoral autárquico, falo do que se passa com as obras no concelho onde resido, que é em Palmela, que eu sinto que a maior parte delas, efetivamente, são necessárias. No entanto, curiosamente, ou não é, surgem todas em catadupa nos últimos 2-3 meses, não é? E pronto, é uma coisa muito autarca, digamos assim. Relativamente aos apoios dados pelas autarquias no combate à pandemia, a percepção que eu tenho é de que, e falo naquilo que vou lendo, por exemplo, câmaras maiores como Lisboa, em que há reportagens sobre os apoios que são dados, a ideia que eu tenho é que até desse ponto de vista até tem havido em termos de apoios sociais, um aproveitamento, digamos assim, neste caso no bom sentido, para apoiar muitas, muitas famílias, principalmente famílias carenciadas, e que isso talvez venha a causar um pequeno fenómeno, entre aspas, em termos autárquicos, que é de que, se já é muito difícil retirar um presidente da Câmara do Poder, agora eu acho que nestas eleições de outubro será essa eventualidade será ainda mais difícil, não é? Se calhar em vez de graus em termos de percentagem de reeleição de 80 e tal por cento, será na ordem dos 90%, porque tem efetivamente havido apoio a rodos em muitas câmaras em termos sociais. Pronto, é isto que eu apraz dizer. Relativamente à, agora, à parte mais lúdica, vá, do nosso podcast, eu vou muito direto ao assunto, basicamente. A personagem que eu me lembrei, uma delas, que eu me lembrei do Preferes, tem que ver com, pronto, uma polémica que houve recentemente, que me envolveu diretamente, envolveu uma certa hipocrisia que envolveu a personagem, e que é o Diogo Faro, uma das personagens que eu vou aqui incluir. E então, preferes que eu tenha a fazer-vos é o seguinte: vocês preferiam, durante 2 anos, ter o Diogo Faro como Presidente da República, ou durante 5 anos serem acordados todos os dias, todos, seja a que horas fosse, 9 da manhã, 7 da manhã em dia de trabalho, meio-dia depois de uma noite de copos, que horas fosse, durante 5 anos, terem acordados pela Manuela Ferreira Leite nua. Estava sempre nua e era ela que vos ia acordar com um cafuné na cabeça, e ela só se vestia quando vocês estivessem a sair de casa, basicamente.
Galrinho, só uma pequena dúvida. A ideia de ser acordado por uma mulher nua vem do esposo de Diogo Faro de 2016, onde ele era pródigo em fazer piadas com pessoas com seis grandes a acordarem de manhã e a dar o pequeno almoço à cama. Não sei se sabem, mas Diogo Faro tem isso no Facebook dele.
Isso é a versão pré-feminista.
É pré-feminista, exatamente.
Foi inspirado... Que isso tenha a ver com os tempos em que o Diogo Faro tinha piada, não?
Exatamente.
Pá, pronto. Eu apanhei pouco piada, essa fase, confesso.
Tinha piada, não muita, mas tinha alguma, mas menos sucesso.
É assim.
Tinha menos rendimento.
É verdade. É assim, Diogo Faro como Presidente da República levanta um problema, aliás, levanta um problema a Diogo Faro.
É 2 anos ou 3 ou 5?
Não, está bem, mas repara, Diogo Faro Presidente da República ia levar com o posto de Diogo Faro Presidente da República a dizer: pois, porque os Presidentes da República são sempre homens e já chega à altura das mulheres também poderem ser. Portanto, eu acho que Diogo Faro seria aniquilar ao próprio Diogo Faro, porque era um homem à frente da Presidência da República, iria levar logo um posto de Diogo Faro. Agora, é assim, tendo em conta que a opção é Manuela Ferreira Leite nua, portanto, o outro preferias também seria objeto de alvo de crítica de Diogo Faro, não é? Porque estamos a objetivar o corpo feminino e não podemos...
Porque eu só quero saber o que é que tu preferes, Afonso. Tu estás a querer fugir...
Eu posso responder já.
O braço à seringa, agora em linguagem pandémica.
Eu posso responder já. Tendo em conta que já temos quase uma espécie de influencer sénior a Presidente da República, no fundo não iria mudar grande coisa. Portanto, aguentaria 2 anos de Diogo Faro como Presidente da República.
Epá, eu vou ser só sincero.
O Diogo Faro... machista, pá. Ainda por mais com mulheres mais velhas.
Ainda por cima é liberal, pá. Todos sabemos que os liberais são péssimas pessoas e deviam ser todos mortos, segundo Diogo Faro. Pá, é assim, eu vou responder pá, Manuela Ferreira Leite. O Diogo Faro, eu vou ser sincero, o dia que Diogo Faro foi cancelado foi o dia que o Twitter passou a ser um lugar mais saudável. Se bem que, Galrinho, eu sei que tu estás fora de Twitter, pá, o Diogo Faro até nos tweets que ele gosta, porque ele, apesar de não tweetar, põe aqueles gostos no Twitter, pá, só isso dá para
mete-nos. Curtidas. Pá.
As curtidas, exatamente, os faves, para quem tem o Twitter em inglês, pá, só
exatamente.
Isso mete mágico. Portanto, pá, Manuela Ferreira Leite, pá, sem dúvida.
Pronto, eu muito rapidamente vou responder ao meu, e preferia Manuela Ferreira Leite.
Claro. Tens
só Faro mesmo para... porque outra opção é o Diogo Faro, tal como no podcast anterior também.
Era Capinha.
Exato, exatamente.
Pronto.
É um bocado por aí.
Pronto. Eu acho que o cenário perfeito seria Jorge Capinha, a Presidente da República, com a minha ajuda como diretor de campanha.
Epá, isso era lindo, pagava para ver.
Pronto. Quem não ouviu o podcast anterior, tem aqui uma deixa dada pelo nosso colega Helder.
É verdade. Bem, a noite vai longa. Recomendações? Não.
Não, eu tenho aqui só para fechar aqui a nossa última rúbrica, o que aconteceria se... E como, inclusive foi hoje confirmado, já sabia desde a semana passada, mas foi hoje confirmado, o candidato do Chega à Câmara Municipal de Lisboa, o ex-apresentador Nuno Graciano, ex-apresentador, mas já na altura, enfim, já denotava alguns toques de fascismo e agora veio confirmar. E portanto, a minha pergunta, o meu voo aconteceria se era se o Nuno Graciano ganhasse a Câmara Municipal de Lisboa. Eu gostava de vos ouvir relativamente a isto. Apesar de, atenção, eu posso dar já aqui três notas sobre o que eu acho que iria acontecer. Primeiro, as reuniões de Câmara teriam sempre apanhados. É aquilo que com o qual eu fiz carreira, e teria sempre ali um momento de apanhados envolvendo um vereador e aparecendo qualquer coisa, enfim. Isso iria acontecer sempre. As festas da cidade seriam substituídas por um festival de sushi, que obviamente não teria sucesso como o Festival de Sushi que ele organizou, e por fim, o 25 de Abril deixaria de ser feriado para os funcionários da Câmara, porque, como é lógico, o Nuno Graciano, sendo o candidato do Chega, não me parece que seja adepto desse feriado.
Nuno Graciano... Para já, eu acho que se Nuno Graciano vence essas eleições, estava à espera a qualquer momento que Nuno Graciano aparecesse e dissesse não, isto foi para os apanhados. Depois... seria bastante interessante perceber como é que Nuno Graciano, membro do Chega e também de André Ventura, que faz assessoria a vários investidores estrangeiros, iria conseguir explicar que os processos Golden Visa são sobretudo feitos por chineses e pessoas de fora e que têm um investimento gigante para a economia, mas sobretudo para escritórios como o de André Ventura. Portanto, adorava saber como é que André Ventura iria reagir ao fim dos Golden Visa e também, consequentemente, ao fim de vários clientes da empresa no qual presta serviços jurídicos. Por fim, Nuno Graciano, como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, acho que estava bons apanhados, acho que aí o Festival de Sushi também, se bem que arranjar sardinhas nos centros populares deve ser tão difícil como arranjar sushi nesse festival, portanto acho que estaria ela por ela. Galrinho, o que é que tens a dizer sobre Nuno Graciano?
Não, muito rapidamente, e como isto já vai longo, despedir aqui a minha parte, deste episódio, dizendo o seguinte, é que não deixa de ser sintomático que um tipo que veio de programas dos apanhados ser apoiado para uma Câmara por parte de um partido de gente completamente apanhada, no fundo é só isto.
E com esta brilhante trocadilho, João Galrinho dá por terminado Base de Copos. Caro ouvinte, até para a semana. Galrinho, alguma nota de despedida?
Para a semana, no fundo é isto.
E depois do trocadilho ele não consegue mais.
Ouvintes sportinguistas, comecem a preparar os foguetes, no fundo é isto.
Pronto, Helder.
Ouvintes portistas, preparem-se para ganhar a Liga dos Campeões.
Está feito, e com este veneio acabamos o podcast. Até para a semana. E divirtam-se muito.
Até lá.
Obrigado.